Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Parte 13. Deve e não pode pagar é escravo do credor. O Brasil não tem independência econômica e financeira. Não é somente o governo que vende o país, são também os particulares, que cedem às suas industrias e às suas terras. Felipe acudiu energicamente ao eterno debate dos destinos do Brasil. É por isto que é imprescindível a revolução que varra tudo e transforme o país totalmente. Se assim não for, o Brasil será possuído pelo estrangeiro que não vem com a força, mas com dinheiro. Comprarão tudo. O dominarão os homens públicos, que serão os seus vassalos e que farão de figurantes políticos para fingir que isto aqui é uma nação. O capitalista estrangeiro entra por toda a parte, como senhor e dono. Apropria-se hoje do gado de Mato Grosso, amanhã do café de São Paulo, da borracha do Amazonas, dos diamantes de Goiás, do ferro de Minas. Os presidentes de república, os senadores e deputados servirão para mascarar a fachada e, na realidade, não serão mais do que caixeiros e testas de ferro do capitalismo soberano. Isto doeu ao patriotismo dos fazendeiros. Queriam que nada fosse exacto e tudo era inexorável realidade. Não puderam replicar a Felipe. Compreendiam a necessidade da revolução redentora, mas não queriam exprimir mesmo de leves adesão ao espírito revolucionário. Estavam, como a genialidade dos brasileiros, ligados ao governo por uma comunhão de interesses, que sufoca o patriotismo, a honestidade e a justiça. Só uma ofensa direta ao seu interesse próprio os faria sair da passividade. A conversa sempre difícil de ser franca e leal entre brasileiros, mais uma vez desviou-se. Passaram a falar de café. Havia uma tendência de baixo preço que os inquietava. Não sei, Salvador, se você afinal não faz bem, ponderou Sigismundo, deixando a sua jogralidade costumeira. Vejo as coisas mal paradas. Se o governo abandona o 336 a viagem maravilhosa a café, como parece ser o pensamento do presidente da República, adeus São Paulo. Fizemos o erro de entregar o café ao governo federal. É preciso o Estado retomar o negócio e sustentar o produto. Sem valorização permanente ninguém se sustenta. A baixa nos levará a todos. Lá isto é verdade, seu mundo, concordou Rodrigão. Tudo está nas mãos do governo. Contra ele ou sem ele nada podem os particulares, por mais ricos que sejam. Não há agremiações de fazendeiros, nem mesmo associações e indústrias que possam influir no governo. O Estado faz do café o que bem lhe parece, e se nos ajuda, é porque precisa do imposto. Afinal, quem sustenta o governo e todo o país é o café. Tudo isto eu fico esperançado de que não seremos abandonados. O maior interessado é o governo. O caedo, se o governo não se importa com os fazendeiros, importa-se com o café. E afinal nós aproveitamos. Eu já não me considero mais fazendeiro, intervém Salvador. Ainda assim estou muito pessimista em relação ao café. Esta ameaça da broca é seria. Vocês riem, vão se fiando. Olhem o que sucedeu em Java. Tudo aniquilado. Será possível evitar a propagação da broca? Vocês mesmos não querem confessar o pavor, que sentem no fundo do pensamento, mas já estão cuidando do algodão. É outra atrapalhada. A lagarta nos persegue. O mentema, cadê o lucro? Tudo isto é cassete. Agora, se o governo abandonar o café, que farão os fazendeiros reduzidos à miséria? Neste caso, berrou Sigismundo excitado, nós iremos para a separação de São Paulo do Brasil. Pelo nosso interesse ferido. Faremos como os nossos velhos, que abandonaram a monarquia para se vingar da abolição. Nós abandonaremos o Brasil por causa do café. São Paulo não pode trabalhar para a incapacidade da União. Se o Trasivo continuar a ter presidentes mineiros, São Paulo junta-se com o Rio Grande e formaremos uma república independente no Sul. Mesmo sem o Rio Grande nós, sozia viagem em maravilhosa 330 incêndios, ficaremos separados. O preço de São Paulo, que o distanciou de todos os estados e do Rio de Janeiro, obriga-o a defender a sua riqueza, o seu patrimônio. Mas, Sigismundo, como é que São Paulo se defenderá da União? Deixa de farofa? Objectou Salvador. Neste caso, nós teremos o apoio estrangeiro. O que, rapaz? Perguntou indignado Rodrigão. Isto seria uma infâmia. Infâmia é a ladroeira da União com o café, a riqueza e o trabalho de São Paulo. Se ela quer nos escravizar para nos roubar, nós nos revoltamos e o estrangeiro, que tem interesses conosco, nos olhará. há em São Paulo uma massa enorme de capitães estrangeiros, e as nações dos capitalistas americanos e europeus defenderão à força, se for preciso, este capital. Se São Paulo separar-se, a América do Norte e a Europa ajudarão o Estado, e a União nada poderá contra a força armada estrangeira. Em São Paulo, perto de 200 milhões de dólares. Dentro de poucos anos haverá o Unibião. Os Estados Unidos velarão por este enorme capital. E adeus nacionalidade paulista. Passaremos a ser colonos americanos. Você está louco, seu mundo. Cale esta boca, brasileiro degenerado vendido. Berrou Rodrigão. Os rapazes gozavam as explosões do patriotismo inte receiro dos velhos. A reunião dispersou-se jovialmente. Voltaram às pilhérias, aos remoques, e entraram a beber. Resolveram acceder ao convite de Salvador e ficaram para jantar. Partiriam noite aproveitando um fuio de lua crescente. Salvador opôs que fossem dar um giro pela fazenda. Queria mostrar-lhes um pouco do afezal e do gado. Zezin recusou. O senhor me dispensa, sim? Prefiro ficar e tomar um banho. Jaume me disse que a piscina aqui é esplendida. Isto de cafezal e de gado já está cassete. Sempre a mesma coisa e as mesmas conversas. Café muito a viagem maralhosa 80 e 330. E oito a viagem maravilhosa é ensaiado. Café adobado. Café podado, caracu superior a Erefor. Banho carrapaticida. Oh, já basta. Vamos ao nosso banho, seu Alcides. Você também não foi estudar na Europa. Estudar é uma história. Viver em Paris. Para se meter em fazenda. O velho Pereira, teu pai, que te arranje um lugar de diretor amador em uma das fábricas dele, e tu, por teu lado, que és rapaz dançarino e elegante, vá cavando uma moça rica, que não falta paulista bonita, e se vizer misturar a raça, como está na moda, é pegar uma italiana ou uma tuguesa. E por que não? Uma bela seria. Assim você seria o primeiro a se casar por prestação. Alcides, muito encalistrado, acompanhava o falatorio de Zezinho. Ria e não replicava. A sua admiração por Zezinho era ilimitada. Nada divertia tanto seu espírito acanhado como a desenvoltura do companheiro. Eram inseparáveis desde a Europa. Foram juntos aos Estados Unidos, onde ingiram estudar eletricidade, em São Paulo, nos clubes e nos passeios de automóveis gozavam a indolência. Não cessavam de projetar negócios, sempre adiados. Os pães muito ricos e trabalhadores, mesmo sem acreditar nessas fantasias, estavam sempre prontos a ajudá-os. Por isto vieram entender-se com os tios fazendeiros para a montagem da fábrica de tecidos em Ribeirão Preto, onde seria aproveitada a energia elétrica ali em pleno desenvolvimento. Alcides decidiu-se a ficar com Zezinho para o banho. Sigismundo, sempre suando e arfando, não resistiu à sedução de refrescar-se na piscina. Salvador dispensou o engenheiro, que, radiante, se agregou a Zezinho. Felipe e Mimenta também ficaram e, afinal, só partiram para ver o cafezal e o gado Salvador e Rodrigão. Os outros vieram para a piscina, grande tanque de água corrente, aberto ao céu. Os criados trouxeram as toalhas à pinga. Felipe e Mimenta não beberam. Só beberam os que iam tomar banho. Sigismundo bebeu mais que todos. Os da viagem maravilhosa 339 rapazes despiram-se e foram atirando os corpos cabeludos. Sigismundo berrava alegríssimo. Eita, seu Zezinho, não sei por que o povo te chama Zinho Perereca. Você parece, mas é macaco. Pereré pelada. Mais respeito? Gritou Zezinho, boiando. Perereca não, dobre a língua. Vamos, tira a roupa e vamos a ver esta pivara velha se afogar. Sigismundo ficou nu. A copiosa gordura tornava incessuados os cilindros, os cones e as esferas do corpo imenso. Em pé à beira da piscina, as penas carnudas sustentavam sem vergar a armação da barriga e da peitaria. Sigismundo deu um grito estridente e angustiado. Livra perereca, que eu vou te engolir. Levantou os braços curtos, deu uma cambalhota no ar e caiu estrondosamente na água. Mergulhou e desapareceu. A água transbordou e grandes respingos molharam Felipe e Mem. Todos ficaram maravilhados com o imprevisto salto mortal de Sigismundo. Quando este surgiu cuspindo água, sorria vitorioso. Conheceu perereca. Sigismundo mergulhou novamente e nadou dentro d'água, perseguindo Zezinho, que se livrava mal do homem anfíbio, inasfixiável, surpreendente de agilidade e de resistência. Banharam-se longamente e depois de vestidos, mais pinga. Estavam refrescados, chalaceando na varanda da frente da casa, quando chegaram empoeirados Rodrigão e Salvador. Ah, seu mundo! Você não sabe o que perdeu em não ver o gado de Salvador. Quase tudo cara branca e bem nutrido que faz gosto. É gado e corte para apurar 300 quilos no mimo. Que diferença da criação mineira. Não diga, Rurigão. Não me fale mineiro que me sobe o sangue à cabeça, gritou sufocado Sigismundo. Aquela gente só quer mal a paulista. Agora mesmo é mineiro que nos persegue no café, é. Oh, se conheço criação 340 a viagem malhilhosa mineira. Ande lá pelas divisas com São Paulo e visitei muita fazenda. As mais ricas é aquela porqueira. Casa, um pardieiro velho com xiriquequeiro por baixo, lamaçal em volta focinhado pelos porcos soltos. Uma cachorrada magra deitar no reiro, bicho cercando a casa. É porco, é vaca, é zebu. Cheira que é um nojo, urubu que mete náusea. Até cavalo cheio de fome, que come carneiro, segundo diz mineiro. Eles deviam tomar lições em São Paulo, cortou Men. Não fale, concordou Rodrigão. Mas qual vi nada. Ficam na inveja e não têm coragem de reformar a sujeira e a ignorância. O que é pena é São Paulo fazer uma beleza, como esta fazenda, e afinal vai tudo passando para o estrangeiro. Do monte já foi, Xana, e agora Maracá já. E vai tudo. Zezinho interveio. Meu tio, você e todos os homens de seu tempo vivem a se queixar do estrangeiro, como se ele fosse culpado de ter dinheiro e energia. Então não foi o brasileiro que fez São Paulo seu tolo? Perguntou Rodrigão, esquentando-se. Sei história antiga, replicou Zezinho. O que eu sei é que se não fosse o colono italiano, onde estaria a lavoura de São Paulo? E agora em que mãos está a indústria de São Paulo? Principalmente nas do estrangeiro, italiano, alemão, sírio. E a quem se devem os melhoramentos da capital? A água, o telefone, o bonde, aos americanos. O que devemos fazer a emigraeja na organização e no progresso? É, mas tudo irá deixando de ser brasileiro, observou Men. E o que é brasileiro, seu Men? Perguntou Zezinho a quem não responderam. Ah, ninguém sabe. Nem é o branco, descendente antigo de portugueses, que quase já não se encontra, é o negro índio. Todos eles, naturalmente, porque não os filhotes de estrangeiros que a viagem maravilhosa 341